Brasil é o país que mais reduz o número de crianças e adolescentes em trabalho infantil.
Mais de 170 mil famílias de pequenos agricultores recebem assistência para plantar e aumentar a renda.
Brasil nos trilhos. Maior investimento em infraestrutura será em ferrovias. Mais de 86 bilhões de reais.
Recorde de atletas brasileiros nos Jogos Parapan-Americanos no Canadá. Grande parte dos convocados tem bolsa atleta.
Sexta-feira, 12 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Sanches e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Transporte de cargas mais rápido e seguro para escoar a produção agrícola do país até os portos.
A nova etapa de concessões anunciada pelo governo esta semana privilegia os investimentos em ferrovias, que vão cortar o Brasil de norte a sul.
Dos 198 bilhões e 400 milhões de reais previstos para todo o programa, mais de 40%, 86 bilhões, vão colocar o país nos trilhos.
O Programa de Investimentos em Logística prevê a concessão de trechos da Ferrovia Norte-Sul, que passam pelos estados de Tocantins, Goiás, Pará, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Quando a Norte-Sul estiver a pleno vapor, vão passar pela ferrovia trens com pelo menos 80 vagões, cada um com capacidade de levar até 7 mil toneladas de grãos, minérios e cargas em geral. A mesma quantidade transportada hoje por cerca de 300 caminhões. Charles Beniz é gerente regional da Valec, empresa do governo federal que administra as ferrovias do país. Ele destaca as vantagens desse meio de transporte.
Pelo volume de produção que a gente tem hoje em dia no Brasil, principalmente a agropecuária, que cresce todo ano, a ferrovia é de extrema importância para esse transporte, pelo volume que ela consegue transportar, para estar desafogando as nossas rodovias, né, que é cheia de caminhões.
O programa anunciado pelo governo também inclui a construção de uma ferrovia entre Mirituba, no Pará, e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. A ideia é que este trecho melhore o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso pela hidrovia do Rio Tapajós. Já para integrar o porto do Rio de Janeiro aos portos de Tubarão e Vitória, no Espírito Santo, devem ser construídos mais de 550 quilômetros de trilhos. A parte brasileira da ferrovia bioceânica também deve ser construída. Ela vai sair de Campinorte, em Goiás, cruzar Mato Grosso, Rondônia e atravessar o Acre até chegar à fronteira com o Peru. O custo foi estimado em 40 bilhões de reais. A construção vai ser feita em parceria com China e Peru, oferecendo um caminho mais curto para o mercado asiático. É o que explica o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa.
É uma ferrovia que, além de importância econômica, tem uma importância estratégica, porque é para criar uma rota alternativa de escoamento da produção agrícola do Brasil pelo Pacífico, sem passar pelo Canal do Panamá.
O programa também prevê 16 bilhões de reais em investimentos nas ferrovias já concedidas. O dinheiro deve ser usado para melhorias, como construção de novos pátios e ampliação de frota. Reportagem Luana Karen.
Utilizar melhor as tecnologias para plantar e produzir mais e melhor. Essa é a ideia do programa Fomento à Agricultura.
175 mil famílias de pequenos agricultores em situação de extrema pobreza já foram atendidas. O programa oferece financiamentos e assistência técnica aos produtores.
O senhor Renelísio Pereira tem uma chácara no assentamento Rio Maranhão, um lugar de difícil acesso a cerca de 70 quilômetros de Brasília. Ele planta principalmente mandioca para fazer farinha e vender na região. O dinheiro, segundo o agricultor familiar, faz a diferença no orçamento.
Financeiramente tem nos ajudado bastante.
Para comprar a trituradora usada na fabricação da farinha, o agricultor teve ajuda do Programa de Fomento das Atividades Produtivas Rurais, do Plano Brasil Sem Miséria. Ele recebeu mais de R$3 mil do programa. Com o dinheiro da venda da farinha, ele comprou uma bomba para puxar água do rio em época de seca.
A gente liga a bombinha lá com o motor, a gasolina, para poder jogar água em casa.
O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais do Plano Brasil Sem Miséria já repassou mais de R$330 milhões em todo o Brasil. O número de famílias beneficiadas passa de 175 mil e os agricultores contam ainda com a ajuda do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural até. Na chácara do seu Ernelísio Pereira, o técnico responsável é o Marcelo Ruas. Ele explica que a ideia é fazer os agricultores familiares produzirem cada vez com mais qualidade.
A melhoria de vida do agricultor, não só da renda, mas também ele ter uma qualidade de vida e poder oferecer produtos de qualidade no mercado.
Segundo o diretor substituto de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Everton Ferreira, o trabalho desses técnicos é fundamental.
Um técnico de ATE irá desenvolver com a família um projeto produtivo. Um projeto produtivo já existia ou um projeto produtivo novo, incluí-las produtivamente. Então essas atividades vão ser desenvolvidas em um projeto, feito junto com esse técnico, junto com a família, e acompanhado ao longo desses 2 anos.
Mais informações sobre o Programa de Fomento das Atividades Produtivas Rurais na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na internet. O endereço é www.mds.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
500 mil estudantes de escolas públicas e particulares participaram hoje da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática, que tem o apoio do Ministério da Educação.
Na preparação, o desafio de entender a matemática como parte do nosso dia a dia.
E como resultado, a oportunidade de aprimorar conhecimentos, descobrir talentos e representar o Brasil em competições internacionais.
A primeira fase da prova foi aplicada nesta sexta-feira para 500 mil estudantes de mais de 3 mil escolas públicas e particulares em todo o país. São alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e das 3 séries do ensino médio. Para o professor de matemática Jorge Luiz, a Olimpíada ajuda a identificar outras potencialidades no aluno.
A gente já percebeu, por experiência própria de muitos anos de sala, que o aluno que vai bem na matemática, ele costuma ir bem em todas as outras matérias. Até pelo seu raciocínio lógico, seu raciocínio, né? Analisando as questões, as interpretações, que não são tão simples assim.
A aprovação na primeira fase é o passaporte para participar da segunda etapa em setembro. E quem for aprovado na terceira e última fase da Olimpíada, marcada para outubro, pode até representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais. O Coronel Bandeira, assessor pedagógico do Colégio Militar de Brasília, conta que a competição já levou os alunos a ultrapassarem fronteiras.
Ano passado nós fomos à Índia, a Lucknow, com 7 alunos, exatamente por causa do resultado da Olimpíada de Matemática. Voltam transformados e servem, né, de balizam a caminhada de outros alunos também.
Para ajudar no preparo desses atletas do conhecimento, o funcionário público Valderi Rodrigues e outros pais de alunos reúnem os filhos todo sábado para estudar, mas ele garante que também tem a hora da diversão.
Foi um momento onde era possível juntar essas crianças em período fora dos dias de aula, para que eles se reunissem e levassem um formato de brincadeira séria, essa preparação.
O estudante Luiz Carlos Rô, do 7º ano, participa do grupo e sabe bem onde quer chegar.
Eu pretendo ir rumo ao ouro, porque eu já consegui a prata.
O gabarito da prova aplicada hoje vai ser divulgado na próxima terça-feira, dia 16, na página da Olimpíada em www.obm.org.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7:10.
Olimpíadas Rio 2016.
O Brasil vai levar número recorde de atletas para a quinta edição dos Jogos Parapan-Americanos no Canadá, em agosto deste ano.
Nas edições anteriores da competição, que reúne atletas com deficiência, por duas vezes o país ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas.
Grande parte dos convocados é atendido pelo programa Bolsa Atleta, do governo federal, e alguns são esperanças de medalhas também nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.
Edênia Nogueira Garcia tem 28 anos. A atleta tricampeã mundial de natação nos 50 metros costas começou a nadar por recomendação médica. Hoje, com várias medalhas conquistadas, ela está entre os atletas convocados para os Jogos Parapan-Americanos 2015 em Toronto, no Canadá.
Meu médico ele procurava uma solução para melhorar minha qualidade de vida e fazer com que a minha deficiência não progredisse tanto, porque ela é degenerativa. Então, em 2000, ele indicou a natação, falou que em Natal existia um grupo que estava treinando para Sydney na época, em 2000, para as Paralimpíadas. E foi quando eu descobri o esporte paralímpico, em 2000. E um ano após, eu já estava como atleta da seleção brasileira.
O treinamento é intenso, de segunda a sábado, várias horas por dia. O preparador da nadadora, Leonardo Tomazello, explica por que acredita que ela deve voltar do Canadá com bons resultados.
O trabalho com ela é bem específico para o ano dos Jogos ou para a Paralimpíada em 2016. Ela é muito experiente, currículo já recheado, né, de títulos, e isso é importante, dá uma referência muito boa para os jovens que estão chegando agora.
Matheus Evangelista entrou no esporte aos 13 anos, começou no atletismo e na sua segunda competição já conquistou medalhas de ouro. Hoje, com 21 anos, depois de já ter trabalhado como taxista e guardador de carros, o atleta tem vários títulos no currículo.
Hoje, graças a Deus, eu tenho o recorde mundial do salto de distância, tenho um recorde das Américas no 100 e no 200 e sou recordista brasileiro nas três provas.
Matheus, que é de Rondônia, conta que recebe o apoio do Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte, e agora pode se dedicar totalmente aos treinos.
Alguns atletas têm que se dividir entre o treinamento e o trabalho. Com essa ajuda, não. A gente pode se dedicar só ao atletismo mesmo, pensando em um só objetivo. O primeiro plano é o atletismo e é isso que nos mantém.
O atleta também foi convocado para os Jogos Parapan-Americanos de Toronto. A lista com os 270 atletas convocados foi anunciada no início do mês pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Esta é a quinta edição dos Jogos que, para a nadadora Edênia Nogueira Garcia, mostram para o mundo o talento, a dedicação e a superação desses atletas brasileiros.
O esporte paralímpico ele vem para isso, para mostrar que a pessoa com deficiência é capaz e ela é capaz de ir muito além do que todas as pessoas imaginam. Pelo esporte, pela educação, por ser uma cidadã atuante. Então, assim, não tem por que estar em casa parado. Acho que o esporte paralímpico mostra isso.
O Parapan de Toronto será entre os dias 7 e 15 de agosto. Locução de Roberto Camargo, com reportagem de Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Lugar de criança é na escola e, segundo a Constituição Brasileira, é dever da família e do Estado assegurar o direito à educação, saúde e ao lazer.
É, e hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O Brasil é o país que mais reduziu o número de crianças e adolescentes no trabalho.
O governo federal apoia ações de fiscalização e também assistências a meninos e meninas exploradas. A repórter Isabela Azevedo foi visitar uma dessas instituições. Não é isso, Isabela? Boa noite.
Oi, Luciano. Boa noite a você, boa noite, Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Fui sim, fui num centro de convivência e fortalecimento de vínculos em Formosa, no estado de Goiás. Existem vários, mas a gente escolheu esse centro específico, onde há várias crianças, praticam capoeira, dança, aprendem instrumentos musicais. E esse local, como vários outros, recebe recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para oferecer essas atividades artísticas. A iniciativa faz parte do programa de erradicação do trabalho infantil. E a Secretária Nacional de Assistência Social, Ieda Castro, dá os detalhes sobre esse projeto.
Hoje a gente já consegue incluir na rede socioassistencial mais de 1 milhão de crianças, em torno de 1 milhão e 200 mil crianças participam dos serviços de convivência ou estão integradas no programa Mais Educação do MEC. É uma articulação muito forte com a escola. A gente tem dito, e a ONU e a OIT, os organismos internacionais reconhecem que a educação é estratégica para que as crianças e adolescentes consigam criar novos projetos de vidas, avançar em termos de sonho e de qualificação e, quem sabe, superar romper com o ciclo da pobreza que faz com que a família ainda conte com essa força de trabalho.
Isabela, e nesse centro onde você foi hoje, você conversou com esses adolescentes, com essas crianças, o que, que elas contaram?
Ellen, são vários casos de crianças e adolescentes. As crianças, às vezes, que começaram muito novas, trabalhando em lava-jato, trabalhando como assistente de pedreiro, algumas meninas em casa de família. São histórias tristes de pessoas que perderam a infância e tiveram que assumir responsabilidades muito cedo. E hoje, elas estão tentando recuperar um pouco dessa infância, brincando um pouco, praticando essas atividades artísticas. E por isso, esses centros de socialização de crianças e adolescentes. Mas existe uma outra iniciativa do governo federal na área de fiscalização. Isso do Ministério do Trabalho e Emprego, isso onde há denúncias de trabalho infantil. Nos últimos 12 meses, foram feitas 9.600 operações de fiscalização em todo o país. Quase 6.500 crianças e adolescentes foram resgatadas de atividades ilegais. E o foco desses auditores está em atividades não regularizadas, já que a Constituição permite o trabalho em casos específicos, como é o caso de atividades remuneradas de crianças entre 14 e 16 anos, isso no caso de aprendiz, mas proíbe, de qualquer forma, a atividade de pessoas abaixo de 18 anos em atividades noturnas, perigosas e insalubres. Por isso a fiscalização, por isso a denúncia é tão importante para a fiscalização. E a população quiser participar, basta discar o 100 no telefone, Disque 100, e falar sobre as denúncias em relação à violação de direitos humanos de crianças e adolescentes, Ellen.
A ligação é de graça, né, Isabela?
Ligação é de graça.
Obrigado, Isabela Azevedo. E o Ceará é um exemplo de como as ações do Ministério do Trabalho e Emprego podem trazer bons resultados no combate ao trabalho infantil.
Em 5 anos, o número de ocorrências diminuiu em 50%.
O superintendente regional do Trabalho e Emprego no Estado, Wellington Silva, conta quais são as atividades mais fiscalizadas e os encaminhamentos feitos com as crianças e adolescentes que são retiradas da condição irregular de trabalho.
Nós tivemos muita ocorrência em carvoarias e cerâmicas, né? Justamente a carvoaria fazendo o carvão para as cerâmicas e nas cerâmicas, criação de bovinos para corte, né? Encontramos também crianças em confecções e até em oficinas mecânicas, né? Criança ou adolescente. Nós localizamos também jovens em fast foods mesmo, na zona de Fortaleza, submetido a uma situação perigosa à sua saúde, né? O procedimento é padrão quando é encontrado numa empresa formal: autuar, afastá-la imediatamente do emprego e pagar os direitos trabalhistas referentes àquele período que ela ficou e encaminhá-la à rede de proteção.
7:18.
Quem sofre uma lesão na coluna, no joelho ou fratura o pé, o braço, sabe o quanto é difícil a cirurgia nesses locais e mais ainda a recuperação.
No Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde mantém um hospital especializado em traumatologia e ortopedia.
O atendimento é feito de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, e é considerado referência em todo o país.
Há 15 anos, Antônio Carlos passou por uma operação para corrigir um problema na coluna, mas um acidente de carro trouxe de volta a complicação.
O impacto afetou o mesmo lugar que eu operei. Aí eu fui procurar a rede pública, aí fui atendido, aí me encaminharam para o INTO. E aí eu estou fazendo fisioterapia agora.
Com 2 anos de fisioterapia no INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, que fica no Rio de Janeiro, Antônio Carlos anda sem muleta em casa e continua a recuperação. Ele não teve que pagar por nada, nem pela cirurgia, nem pela fisioterapia. É que o INTO é uma unidade de saúde federal e só atende pacientes do SUS, como explica o diretor do Instituto, Naasson Cavanelas.
Ele é um hospital que realiza cirurgias de alta complexidade do Ministério da Saúde, ou seja, é um hospital do SUS, que faz basicamente cirurgias ortopédicas, nós dizemos de alta complexidade. São cirurgias mais complexas e, portanto, são mais a carência no território nacional. É importante nós lembrarmos que ele não é um hospital de emergência, tá certo? É um hospital que é referenciado pela rede, quer dizer, as pessoas entram numa fila e são referenciadas ao Instituto para realizar cirurgias de ortopedia de alta complexidade.
Cirurgias de alta complexidade são aquelas que envolvem alta tecnologia e custo. Um exemplo é a artroplastia, que é a colocação de próteses para substituir as articulações naturais do joelho, quadris e outras partes do corpo. Por ser um instituto, o INTO também desenvolve atividades de pesquisa e ensino, além além de ajudar o Ministério da Saúde na formulação de políticas públicas. Outra atividade são os mutirões de cirurgias, feitos em parceria com os estados desde 2005. É o que conta o coordenador de programas especiais do INTO, Tito Rocha.
Os mutirões, eles são feitos principalmente nas localidades, aonde, nos estados onde você tem uma carência de recursos para oferecer à população cirurgias e procedimentos cirúrgicos de alta complexidade.
O Instituto aumentou o número de cirurgias e atendimento ambulatorial. De janeiro a maio de 2015, foram mais de 4 mil, um aumento de 92% em relação ao mesmo período do ano passado. A meta é que até dezembro sejam realizadas 10.600 cirurgias. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil.
Transformar uma iniciativa inovadora em uma empresa de sucesso muitas vezes é um desafio.
E tirar boas ideias do papel é o objetivo do Inovativa Brasil, um programa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com empresas privadas.
Até o dia 19 de junho estão abertas as inscrições para pequenos empreendedores que queiram participar. Os melhores projetos vão receber capacitação, além de contato direto com empresários e investidores.
No estado de São Paulo, uma startup, jovem empresa na área de tecnologia da informação, que trabalha com conteúdos interativos, existe há um ano e meio. A empresa oferece uma ferramenta que promove concursos e também faz pesquisas pela internet. O empreendimento foi um dos 95 finalistas na edição do ano passado do Inovativa Brasil. Um dos sócios, Fábio Knopf, diz que o programa capacita negócios inovadores por meio de cursos e desenvolvimento de produtos.
Os participantes do Inovativo, os mentores do Inovativo, são de altíssimo nível. Então, na verdade, ela já ajudou a gente realmente a aprimorar esses processos internos ou abordagem de mercado, posicionamento de mercado. São todos pontos da empresa que, sem dúvida, foram afetados pela participação no Inovativo.
O programa tem três etapas. A primeira é o ciclo de aceleração, onde a jovem empresa recebe suporte para aprimorar suas atividades. Passam para as outras duas fases os projetos mais bem estruturados. As atividades incluem contato direto com gestores de médias e grandes empresas, que ajudam a compreender o mercado e banca de apresentação dos negócios a investidores. Uma outra empresa que participa do programa produz uma bebida energética natural, mistura de chá e refrigerante. Já pode ser encontrada em 9 estados do país e desembarca na França em junho. Um dos sócios, Francisco Bezerra, diz que a reunião com profissionais experientes do setor ajudou a estruturar a empresa.
O principal ganho foi as reuniões com mentores, disparado. Eu falei com várias pessoas da indústria, inclusive indústria de bebida, pessoas com vários anos de experiência, que abriram meus olhos para algumas coisas que a gente tinha que fazer em relação à empresa e em relação ao produto também. Na verdade, nosso segundo produto foi uma das coisas que surgiu do Inovativa.
As inscrições para a edição deste ano do Inovativa Brasil estão abertas até o dia 19 de junho por meio do site na internet www.inovativabrasil.com.br. Reportagem Leonardo Meira.
Nesta semana, 7 comunidades rurais do Rio Grande do Norte receberam bibliotecas rurais do programa Arca das Letras.
A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário permite o acesso a livros, incentiva a leitura, pesquisas escolares e a expressão cultural nestas localidades.
As comunidades são dos municípios de Lagoa de Pedras, Açu e Ipanguaçu. As novas bibliotecas vão atender as mais de 170 famílias de agricultores familiares.
O programa Arca das Letras já atendeu mais de 1 milhão de famílias em comunidades de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores, quilombolas e indígenas em todo o país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil é o país que mais reduz o número de crianças e adolescentes em trabalho infantil.
Mais de 170 mil famílias de pequenos agricultores recebem assistência para plantar e aumentar a renda.
Brasil nos trilhos. Maior investimento em infraestrutura será em ferrovias, mais de 86 bilhões de reais.
Recorde de atletas brasileiros nos Jogos Parapan-Americanos no Canadá. Grande parte dos convocados tem bolsa atleta.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.